história, as consequências. Então, a gente precisa ver que o indivíduo ciumento tem aspectos negativos positivos. Geralmente tem baixa autoestima, né, tem alguma coisa obsessiva no comportamento dele. E a gente precisa entender, né, qual é essa carga negativa, o que, que tem, o que, que causa essa sensação de impotência.
O que é que está faltando, né? Pois é, eu queria também ouvir a opinião dos ouvintes. Então, na opinião, você que está ouvindo em casa esse programa falando sobre saúde e ciúmes e saúde no relacionamento, na sua opinião, qual é a raiz do ciúme? Por que, que as pessoas se tornam tão ciumentas? Essa lacuna, essa falta, esse medo de não ser suficiente? Manda aí a sua mensagem, comenta também com a gente quais são as dificuldades, os BOs, né, e da relação que você tem vivido, as dificuldades ou as alegrias também que você vive na sua relação. Compartilha com a gente aqui com você, na Semana dos Namorados, próximo dia 12, é dia de celebrar o amor. E o namoro, a paixão, a relação saudável deve ser vivida em todas as idades. Minha convidada, a neuropsicóloga Suzana Lira, falando hoje sobre ciúmes, traição, saúde nas relações. E a gente terminou o último bloco, Suzana, falando exatamente disso, né? Fechando aí a questão dos ciúmes. Onde é que está a raiz do ciúme? Como que a gente lida com um homem ou uma mulher ciumenta, né? Um companheiro ou companheira muito ciumenta? Qual é o melhor caminho para que a gente consiga manter essa relação, não perder, às vezes, um casamento, um relacionamento de anos por conta de um ciúmes?
Pois é, estar junto é tão bom. Nossa, como eu gosto. O ciúme masculino, né, o ciúme do homem, ele troca uma conotação sexual, né? Já o da mulher é mais sentimental. A mulher tem ciúme, por exemplo, uma mulher tem um ciúme de uma roupa, a mulher tem um ciúme, né, do marido, do namorado, do noivo, que está mais tempo com, sei lá, com os amigos do que com ela. Para o homem, não, é a conotação sexual. Para ele, né, a crença dele é que o homem está desejando a mulher dele. Isso pode nem estar acontecendo, mas ele criou isso na cabeça. A gente precisa definir, né, essa diferença. Então, o meu ciúme, no caso, né, quando eu tenho, ele vai para um campo sentimental. O que eu não posso permitir é que esse meu ciúme, ele ultrapasse o limite da normalidade. Senão, ele vai, se eu deixar isso crescer em mim, ele vai virar patológico. E aí vai ser a obsessão, né, aquele comportamento obsessivo, aquele comportamento de posse. Então, isso não posso, por quê? Porque vai desgastar ainda mais a relação que eu estou inserida. Outra coisa que é interessante a gente colocar, a gente não fazer comparações, porque as pessoas são diferentes. Porque eu não posso ficar trazendo, né, aquelas coisas do meu passado para diante daquela nova pessoa, da minha relação. Por quê? Porque vai haver desgaste. Eu costumo dizer assim, vamos fechar o ciclo. A gente precisa fechar o ciclo. Agora, para eu fechar um ciclo, eu preciso estar bem e o outro estar bem. Eu preciso passar confiança e eu preciso dar confiança e receber confiança. Então, eu digo sempre, bem, o ciumento, ele sofre tanto quanto a pessoa que está recebendo ciúme. A pessoa, ela precisa colocar a confiança no outro e dizer, olha, confie em mim, estenda a sua mão, dialogue. O que eu pedi para o pessoal assinar, né, escrever, o que despertou o ciúme? Você consegue identificar a causa, o que provocou o ciúme em você? Essa é a primeira questão, eu preciso analisar o que me deixa desconfortável, o que causa isso em mim. Uma outra questão é de quem ou do que eu sinto ciúme. Eu preciso identificar. Eu sinto ciúme de objetos, eu sinto ciúme de momentos, eu sinto ciúme de pessoas. Quem são essas pessoas? É do meu trabalho? É da minha relação pessoal? De meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro? Enfim, de quem eu sinto ciúme? Já sofri infidelidade? Ou já fui infiel? Essa é uma questão muito importante. sofreu infidelidade, ela é uma pessoa ferida emocionalmente. Então, ela vai ficar instável na relação. Então, o que vai proporcionar a ela é o companheiro ou a companheira, por incrível que pareça. Não é nela própria. Porque se ela está ferida, se ela está machucada, se ela está se colocando insegura, e a pessoa está trazendo isso para a relação, a outra parte tem que compreender isso e dizer, confie em mim, né? Seja sincero, o mais que puder. Não adianta você ficar nas omissões, né? Não adianta você ficar nas mentiras, porque quanto mais você mentir, quanto mais você omitir de fato, mais vai trazer insegurança para essa pessoa e mais distante será a relação. Então, vocês precisam entender que relacionamento é diferente de relação. Relação você mantém com alguém. Relacionamento é convivência. É os dois dia a dia. É o estar junto. É me dê sua mão e tome minha mão. Vamos estar juntos se der e quiser. Um casal que permanece junto, ele se blinda. Ele não vai permitir que outras coisas, outras pessoas interfiram na sua relação, né? No seu relacionamento, no seu âmbito familiar. Isso não quer dizer que você vai ficar afastado dos seus amigos, dos seus parentes, não. Mas ele não permitir que interfiram na vida dois. Isso é muito importante. Né? Porque, às vezes, a mulher ou o homem, né? Ele permite, permite que aquele familiar interfira na vida do casal. Não pode, de jeito algum. É, outra coisa, outro ponto que é interessante vocês anotarem, é, quais os sentimentos, quais as emoções que despertam em mim e como eu lido com ele. Que sentimentos são quando vem o ciúme? São sentimentos negativos? Provavelmente sim. Quais são eles? É lente. Né? Você vai ficar sofrendo. Preso, nos ver, quanta coisa de negativo traz um relacionamento assim. Aí você vai, você mesmo vai decidir, não, eu não quero isso para mim. Eu quero me sentir bem na relação. Eu quero estar bem com o outro. Observe os comportamentos, né, tanto o seu quanto a outra parte. Comportamento é observação. Comportamento é aprendizagem. Então, eu preciso estar ligada, eu preciso estar observando como o outro se comporta. É muito mais importante você observar como o outro se comporta do que mesmo como o outro se comporta comigo. Porque comigo é apenas um reflexo do que o, como ele é. Né? Como essa outra
pessoa nessa relação. É cada dia. É como se fosse uma plantinha, tem que regar, tem que apostar. Tem muitas pessoas que já desistiram da sua relação. Pessoas que têm muito mais tempo de casadas, estamos na semana dos namorados, mas o namoro ele deve continuar em toda a idade. A gente, ah, mas isso já passou, isso foi lá no início da nossa relação. Agora já, a gente já está ali, então vai se acostumando, se habituando àquela situação, se habituando àquela condição, não tem uma novidade, uma inovação, um momento prazeroso, às vezes fica só na crítica, na cobrança, apontando os defeitos. Isso não vai construir uma relação saudável, né? São duas pessoas que estão juntas, vivendo juntas, mas são estranhas, são separadas, não tem aquela afetividade. O que você diria para quem está vivenciando isso? Será que ainda é possível apostar nessa relação e redescobrir, resgatar aquele amor, aquela afetividade, aquilo lá do início da relação que se perdeu ao longo dos anos?
É o resgate, não é? É o poder da conquista. Porque muitas vezes a pessoa só lembra do poder da conquista no início da relação. E depois esquece, conquistei e pronto. Aí vem a acomodação. É importante a gente não se acomodar na relação. Essa coisa de estar enamorado é muito importante, mesmo casado. Porque casado, a gente só mudou o status, não é? Mas você tem que se enamorar sempre. Não é aceitar. Não é aquela coisa assim, ah, vou aceitar porque não tem mais jeito. Não, tem jeito. Você precisa ser feliz. Né? A coisa certa é essa, é ser feliz. Não importa com quem nem aonde. Vá ser feliz. Porque se eu não estiver feliz no relacionamento, eu não vou fazer o outro feliz. Eu não tenho como fazer. Porque, como eu falei, comportamento é o quê? É o reflexo. Então, se eu não estou bem, se eu não consigo fazer um carinho naquela pessoa, se eu não consigo despertar um sentimento bom, positivo para com aquela pessoa, porque eu estou junto com ela. Não é? Eu preciso começar também a me questionar sobre isso. Eu não vou ficar com uma pessoa na qual eu não me sinta bem, na qual eu me vejo refém, me vejo prisioneira. Né? No meu livro, Refém do Medo, eu falo muito sobre isso. Uhum. Né? Inclusive, a capa do meu livro é uma corrente. Por quê? Porque nós somos prisioneiros de várias coisas, inclusive de nós mesmos.
E aí são as relações tóxicas também, que a gente pode falar, né? Como as pessoas ficam vivenciando isso, às vezes por uma série de coisas, quando tem um casal já com filho, já com muito tempo, mas enfim, às vezes pode ser delicado tudo isso, mas viver uma relação tóxica onde não há mais amor, onde só está tendo sofrimento, é algo que realmente é preciso ser repensado. Quero só colocar aqui a opinião da Eliette. Ela diz o seguinte: para mim, ciúmes é insegurança, é falta de diálogo, falta de cumplicidade entre os casais. Ela também traz uma coisa aqui, Suzana, que é importante. Ela fala que muitos casais, às vezes, vão se largando, né? Ao longo do tempo, a mulher já não se cuida mais, já não se prepara, já não... O homem também já não é mais romântico, já não traz aquele carinho, já não entra mais um presente. Essas coisas precisam ser cultivadas, né? Para manter também o amor e a relação em alta.
É verdade, Eliette. Concordo com tudo que você falou. O homem está deixando de ser romântico. Antigamente, o pessoal não era mais romântico. Né? Mas tudo muda. A mulher também está deixando. A gente tem que, aprimorar isso. Nós precisamos, como você também colocou, fazer regar, né? O nosso jardim. Tudo aquilo que a gente não cuida, ou cria teia de aranha, ou apodrece. Põe uma banana e esqueça essa banana, ela apodrecer. Né? Deixa um porta-retrato em cima de uma peça, ele vai ficar empoeirado, vai criar teia de aranha. Então, eu preciso cuidar. O cuidar pode ser de diversas formas. É um carinho, é uma palavra, é um abraço, é um dizer, é um bilhete. Né? E isso é romântico. Isso é uma questão... Suzana, mas meu marido, meu noivo, meu namorado, minha namorada, minha noiva, minha esposa, ela é fria, ele é frio. Ele não consegue. Façam juntos alguma coisa. Né? Mostre. Não faça só para ele, faça com ele, com ela. Né? Traga coisa para casal.
Isso.
Né? Oi?
Ou seja, são os dois, né? O casal, quando no momento que eu proporciono, um momento de alegria, eu também estou me beneficiando, já deixa para lá, e a gente abre mão de perder esse momento de convivência. A Edna também comentou aqui, é isso mesmo, é difícil, é preciso lembrar que o casamento não depende de um, mas dos dois. Isso mesmo, Edna, então, obrigada pela sua participação.
Muito obrigada. E, aliás, Patrícia, uma coisa interessante também que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente precisa se libertar do passado e combater esse comportamento de controle, né? Aquele comportamento controlador. Eu preciso perceber isso no meu comportamento. Tá? Então, assim, os sentimentos, eu preciso entender os sentimentos que são gerados em mim. Isso é muito importante na permanência da relação. Eu posso contar um caso rapidinho?
Sim.
Rapidinho. Um casal chegou para mim para fazer terapia de casal. Tudo bem, começamos a fazer a terapia de casal. E no desenrolar dessa terapia de casal, estava nítido, mas muito nítido, que o futuro deles não era estar juntos, era estar separados. Eles não estavam felizes, eles estavam agressivos, os filhos estavam sofrendo muito. E no tempo de terapia, a gente chegou à consciência de que o melhor seria estarem separados. E assim fizeram, né? Se separaram. E fazem, estão melhor do que antes. Né? Estão mais unidos, mais amigos. Ela continuou a vida dela, já está numa outra relação, ele também construiu uma outra família, e eles saem juntos. Né? É, olha que interessante. Ou seja, ex-marido com ex-esposa, com o novo marido, com a nova esposa, e eles interagem.
É, às vezes a relação precisa um pouco disso, talvez, de um respiro, né? Dessa, dar espaço para que o outro também possa se desenvolver. Às vezes a relação fica muito sufocante. A Rosália, Santos, um abraço, tá, Rosália? Está sempre acompanhando o programa, sempre interagindo com a gente gosta bastante. E ela disse que precisa ter renovação sempre, namorar em respeito, carinho, dialogar. Ela disse que tem 35 anos já de casada, mas sempre comemora o Dia dos Namorados. Que bom, viu? Uma inspiração aí pra gente, para quem está frio aí na relação, quem sabe dar uma aquecida nesse Dia dos Namorados, né, Suzana? Estamos fechando já com você esse bate-papo, muito obrigada pela presença, deixa aí a sua mensagem final, seu recado final para os enamorados e enamoradas aqui do nosso programa de hoje.
Tá bom. Meus amores, amem, beijem, abracem, façam que o melhor que vocês puderem no dia 12. Em primeiro lugar, se conheça. Pegue essas dicas que eu dei hoje e bote em funcionamento. Um beijo, Patrícia. Muito obrigada aí pela oportunidade. Espero que todos, né, que quiserem alguma coisa, entrem em contato. Nós estamos lá na Clínica Via Humana, por quem precisar. E tem também quem quiser o meu livro Refém do Medo. Tá bom?
Tá bom, muito Suzana. Obrigada. Só rapidinho, Ivan. Peço só um minutinho, porque chegou uma pergunta muito importante. Não vou aqui colocar a pessoa, mas ela disse: quando tem traição, fica ou não fica na relação? E aí, Suzana? Isso é uma decisão.
E aí a gente vai. Isso aí é uma decisão que a gente precisa de um outro comentário, tá? E porque envolve terapia, né? A gente precisa trabalhar a terapia, porque a terapia é que vai fazer o auxílio no processo de elaboração desses conflitos. Uhum. Né? Então a gente precisa realmente saber a causa, o que causou tudo isso, né? Foi que despertou a traição.
Então é algo delicado,
mais,
né?
Longo.
Precisa acompanhar direitinho. Vou deixar aqui o contato da Suzana Lira. Muito obrigada. Inclusive o livro também, Refém do Medo. Quem quiser depois, a Suzana vai passar o contato para mim. Eu passo para vocês aí no nosso grupo, no nosso canal, em sintonia, através da nossa lista de transmissão. Muito obrigada. Obrigada, Suzana, mais uma vez. Obrigada, Ivan Marques, na técnica. Todos os nossos ouvintes, parabéns. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Aproveitem, amem bastante e viva a sua relação com muita saúde. Vale muito a pena. Um abraço a todos.